Hoje o assunto é política, com Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Luciano, ouvintes da CBN Maringá e Reginaldo Dias.
Bom, vou começar pelo Reginaldo. Reginaldo, foi uma semana tranquila nos bastidores da política maringaense, típica de véspera de carnaval, na sua opinião? Bom, mas na política nacional nem tanto, não é mesmo?
Pois é, Luciano, eu estava ouvindo agora o comentário do Toninho, houve esse ruído aí de debate sobre a taxa de juros, que foi um tema praticamente pautado pelo presidente da República, que questionou a taxa de juros praticada pelo Banco Central, né? Esse debate não é novo em si mesmo, né? O tema vai e vem, mas tem também aí subjacente a questão do Banco Central, né? Num debate com uma autoridade pública eleita. Então, acho que essa é uma questão que gera reflexão. Quem é eleito, expressando ideias certas ou erradas, ele tem um contato direto com o eleitor, com a população, e, em contrapartida, você tem uma instituição financeira que aparentemente ela foi blindada dessas, entre aspas, contaminações para fazer uma política, entre aspas, técnica, né? Como se a questão financeira, a questão de mercado fosse isenta de contaminações de jogo de interesses, né? Então, é um debate difícil que tem várias camadas. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos que perguntar se a maneira de fazer esse debate está certa. Então, existe o que debater e como debater também. A meu juízo, o debate faz sentido, qualquer que seja a conclusão. É porque você tem parâmetros diferentes, você tem formas distintas de angular os problemas, inclusive na conjuntura. Como o próprio Tonem disse, a posição do presidente da República ela foi reforçada por economistas do mercado e também do mundo acadêmico, né? Inclusive alguns de extração liberal e economistas que lidam com agências financeiras, né? E consideram que nessa fase de saída da pandemia, nós não saímos completamente com a economia deprimida, então você precisaria trabalhar com bandas um pouco mais flexíveis para favorecer a recuperação da economia, porque juros altos eles exercem um efeito depressor na vida econômica, e essa é uma das razões, inclusive, de ser utilizado como instrumento de derrubar a inflação. Se você diminui a atividade, há eventualmente uma queda da inflação, mas com um preço que você tem que pagar, que é a perda da atividade econômica, né? Para mim, a questão é como fazer o debate, não é se o debate é pertinente ou não. Em 2003, quando o presidente Lula ganhou o primeiro mandato, assumiu o primeiro mandato, havia até uma câmara que era de debates com a sociedade para trazer todos os agentes num fórum institucional para encontrar consensos ou, pelo menos, formar uma opinião amplamente majoritária para desencadeamento de políticas sensíveis de impacto econômico ou de impacto público, né? Então, a minha inquietação vai nessa direção, né? Que o próprio presidente disse numa entrevista que não dá para fazer polêmica pública com o presidente do Banco Central, né? A minha expectativa é que realmente esse debate pertinente, qualquer que seja a conclusão e o ponto de vista de quem está nos ouvindo, ele seja feito por meios institucionais e para que os eventuais ruídos sejam absorvidos e as soluções sejam encontradas, né, mediante o diálogo, governo, outras instituições públicas e privadas e eventualmente até meio agente do mercado.
Nossa, Reginaldo, eu conversei com um economista antes do Tonin, que falou exatamente o que você está dizendo. Ele disse que o meio da discussão é que tem que evoluir. Thiago, e a sua opinião?
Olha, o Luciano e ouvinte da CBN, a gente está passando ainda por um período ainda de ajustes da economia nacional, né? Nós estamos ainda com um período meio conturbado e nebuloso, porque nós temos ainda toda a equipe do governo para conseguir se articular e fazer com que o país ande da forma para a qual o governo foi eleito, né? Então, a gente ainda vai precisar de um tempo, né, para que as coisas se ajustem, se acalmem, né? Aos poucos, as coisas estão acontecendo no país, né? Primeiro teve aquele efeito de negação lá do terceiro turno eleitoral, aí depois as pessoas falaram que não ia ter posse, aí depois teve a posse, aí muitos falaram que ia deixar o país, e agora as pessoas já estão conformadas com o resultado eleitoral, faz parte daquilo que aconteceu no segundo turno de 2022. Daqui para frente, o desafio da equipe econômica do governo, a gente sabe que é grande, né? Você conseguir integrar as pessoas ao mercado de trabalho, conseguir manter os programas sociais como um suporte para que eles possam dar um resultado para quem está voltando para o mercado de trabalho, para quem precisa, e a gente sabe que tem muitos brasileiros que precisam, conseguir controlar não somente a taxa de juros, mas também dar esse start e essa força mesmo para os financiamentos imobiliários, que é uma das políticas que o próprio governo quer adotar nesse momento. Então a gente está ainda para esse momento de ajustes, né, de dar aquela acalmada nas pessoas, mas que tem um resultado positivo em relação à política econômica, né? Então, eu acredito que ainda vai um tempinho para que as coisas voltem a funcionar. Tem muita gente que diz que o Brasil está parado, né? Não vejo que está tão parado assim. O setor de viagens, eventos e outras demandas que estavam mais travadas, até mesmo depois da pandemia, voltaram a acontecer. Então, a gente vai ter que dar tempo ao tempo para que as coisas voltem ao normal.
E no cenário local, algum destaque? O que vocês me dizem, Reginaldo?
O Thiago estava propondo aí discutir a contratação de vagas para o CMEs, né, Thiago? Ele poderia começar e depois eu me somo ao debate.
Assim, nós tivemos, Reginaldo e Luciano, e ouvinte da CBN, nós tivemos ontem a prefeitura já anunciando que vai fazer mais uma compra de vagas para as creches, né, para os CMEs municipais. Praticamente ali 2.500 vagas que a gente ainda tem déficit em Maringá em relação à fila, né? E a prefeitura ontem já tinha anunciado em janeiro que haveria o edital e ontem já praticamente deu andamento nesse edital, né? Até lembrei essa semana aqui na própria CBN Maringá, já falando um pouquinho de educação, de que nós temos, que o prefeito Ulisses Maia tem mais 4 CMEs e escolas para serem inauguradas e tem mais a escola do Jardim Atami que está praticamente pronta, ali só falta entrar em funcionamento. Só que é bom também a gente entender essa compra, esses vouchers, aí, essas compras de vagas das escolas municipais, sob dois aspectos. Primeiro deles, a pandemia veio e inutilizou, entre aspas, a contratação de servidores. Ela ficou um pouco parada, até mesmo porque a gente teve aquela lei geral lá da pandemia, que não poderia contrair mais despesas e tudo mais, enfim. Isso estava em vigor. Acabou, entre aspas, a pandemia, ou deu uma aliviada, a lei também deixou de existir, e a prefeitura agora pode, de novo, já está fazendo, inclusive, concursos públicos para trazer novos servidores. Então, a compra de vagas nas creches, que parecia emergencial, me parece que vai ser uma política meio que permanente do governo para conseguir dar essa equilibrada na balança, né? Falta alunos, então você consegue... Falta vagas, aí você consegue contemplar esses alunos com essas vagas. Então, é uma política que o governo municipal está adotando, tem dado certo em alguns momentos, em outros... ficou até uma dívida com os proprietários das escolas, a prefeitura sanou, então é um modelo que está em fase de testes, mas tem sido satisfatório até então, ainda que ainda a gente não consiga cobrir totalmente as vagas dos CMEs, principalmente porque Maringá cresceu demais. A gente viu o censo aí, né? Nós estamos com 450 mil habitantes e isso gera uma demanda por pessoas nas escolas, né? Então você a pessoa muda para Maringá, traz seus filhos e precisa matricular. Então, essa demanda ainda está sobre ajuste ainda.
Você quer comentar esse assunto, Reginaldo?
Sim, eu estou refazendo, estou atualizando, Luciano, um livro que eu publiquei no final dos anos 2000, que é a história das eleições municipais de Maringá. Então, em 2016, quando o vereador Ulisses Maia era candidato a prefeito, a fila do CMEs foi um tema muito forte da campanha dele, né, porque havia essa demanda. E normalmente o candidato fala em zerar a fila, né, são temas recorrentes, consultas especializadas, filas de... Né, na época até se falava em creche ainda, embora o nome não fosse esse mais. Né. Agora, existe o que fazer e como fazer, como a gente abordou no tema anterior, né? E o prefeito tem combinado várias modalidades de acordo com as circunstâncias. Ele adotou o sistema de contratação de vagas em instituições privadas, o que gerou um certo ruído também, porque por formação dos seus dirigentes, os sindicatos não concordam com essa ideia, né? Inclusive o sindicato dos servidores públicos. Mas o prefeito, quando acionou essa modalidade, ele já tinha um retrospecto nacional de um programa que funcionava mais ou menos assim no ensino superior. Porque o agente público, ele fala assim, ele tem pressa, né, para atender a população, e você construir prédios, contratar pessoas, abrir certames de contratação, tudo isso demora muito tempo. Então, essa modalidade de contratação de vagas, ela é mais ágil, embora ela seja, vou usar um termo, precária, porque ela tem que ser renovada permanentemente, né, em condições que não são as mesmas. Mas, pelo que o Thiago relatou e está no noticiário, o município vem procurando perseguir o objetivo por vários meios, né? Alguns mais efetivos, como a construção de CIMEIs, e aí também essa contratação de vagas, né? Para zerar a fila não é exatamente fácil, né? E uma meta que se atualiza permanentemente, né? E não vou me surpreender se for um tema da próxima campanha que se avizinha. Mas o prefeito tem o que mostrar, né, nessa campanha, se apoiar alguém que defenda a administração dele, porque é um conjunto de ações acumuladas. Se são satisfatórias ou não, isso fica ao escrutínio do eleitor na hora de renovar ou não o grupo político que comanda a cidade.
Tá certo. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês, final de semana de carnaval, até a semana que vem.
Para mim, carnaval é época de descanso, né? Na minha idade, eu tenho que repousar.
Para mim é de trabalho. E para você, Thiago?
Também, estaremos juntos aí na segunda-feira, Luciana. Pode adicionar a gente, que aqui a gente vai estar ao vivo aí, segunda, terça, quarta. Vamos seguir trabalhando um pouquinho, organizando algumas
brincadeiras
coisas.
Brincadeiras à parte, na vida acadêmica, esses recessos servem para a gente colocar a vida em dia, escrever, corrigir as coisas.
E tem muito o que fazer. Verdade, tem muito o que fazer, né? Tá, gente. Tá legal, gente. Até mais.
Até mais. Bom fim de semana. Até mais.
Valeu, bom final de semana.